Olá, gente, amiga, meu compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemeyer. 3 de abril de 2019, quarta-feira de lua minguante, dia do desporto comunitário e para as suas orações, eu noto aqui na nossa folhinha que hoje é dia de Nossa Senhora do Desterro. Olha, eu acabo de receber aqui uma notícia bem interessante que vem lá do Ministério da Agricultura e é o seguinte: nos últimos 7 anos, veja bem, o Brasil triplicou o número de propriedades rurais registradas para produção orgânica. Em 2012, eram apenas 5.900 famílias que adotavam esse sistema de produção mais ecológica. E agora, em março, esse número saltou para 17.700 famílias. Olha, um dos fatores que tem contribuído para esse crescimento é o desenvolvimento de programas como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, política pública que viabiliza a compra de alimentos de agricultores familiares para a elaboração da merenda escolar, dando sempre preferência para aqueles produtos que foram produzidos no sistema orgânico. Olha, na segunda quinzena deste mês, em muitas regiões de nosso estado, os produtores começam mais um plantio da nova safra de trigo. E claro, muita gente ainda está na dúvida sobre as vantagens, as desvantagens de se investir nessa cultura. Por isso, nós agora vamos ouvir a análise do extensionista Edivan José Possamais sobre essa questão. Ele que é do escritório de Pato Branco e também coordenador estadual do projeto Grãos da Emater.
Então, o trigo, ele é uma cultura que a gente considera de risco em função das condições climáticas. A região mais fria, onde tem ocorrência de geada, conforme o período de plantio, ela pode ser afetada por geadas na fase de emborrachamento, espigamento. E tem a questão também de variação de preços, né? É uma cultura que não tem uma constância em relação ao preço pago ao produtor. Então, em função disso, ele se torna uma cultura, ele apresenta um risco maior se comparado, por exemplo, com as culturas mais tradicionais de milho e soja, né? Porém, quando você analisa um sistema produtivo de grãos, que é muito presente em todas as regiões do estado do Paraná, e dentro desse sistema de grãos, a rotação de culturas, alternando espécies, visando melhoria da qualidade do solo, o trigo passa a ser uma opção, né? Porque o agricultor faz todo um manejo desde o plantio, com adubação, fertilização do solo, né? E isso depois fica para as culturas subsequentes. Outra estratégia que o agricultor passa a adotar quando cultiva o trigo é o manejo de plantas daninhas. Então, muitas áreas a gente tem observado que o agricultor não faz plantio ou uso da área no período de inverno, e isso faz com que haja uma disseminação de plantas daninhas. A partir do momento que o agricultor faz o plantio do trigo e os tratos culturais necessários para a cultura, então ele acaba reduzindo esses riscos de infestação da área com plantas daninhas. Então, quando você analisa a possibilidade dele fazer uma rotação de culturas, fazer manejo de pragas, fazer manejo de plantas daninhas, fertilizantes no solo, então isso acaba sendo uma opção para ele que ele tem que sempre analisar dentro do seu sistema de produção. Mas é sempre bom, então, a gente orientar os agricultores, por se tratar uma cultura que apresenta um risco climático e de variação de preços maior, que quando ele faça o cultivo do trigo, que ele busque amparo ao seguro rural, né? Principalmente aí os nossos amigos agricultores familiares que financiam via o Pronaf. Então, a cobertura do Proagro acaba sendo essencial para que ele não tenha aí, ao final da safra, um dessabor com relação ao cultivo do trigo, né? Contrate e faça o seguro, porque isso garante que, ao final da safra, ele consiga honrar com todos os seus compromissos.
Você ouviu aí a análise do agrônomo Edivan José Possamay, coordenador estadual do projeto Grãos da Emater, sobre algumas vantagens que o produtor tem ao investir na cultura do trigo. Enquanto uns pensam em plantar, outros se preparam para mais uma colheita. E eu falo aqui dos produtores de café que andam meio desanimados com o preço do produto no momento, segundo alguns técnicos, um dos mais baixos dos últimos 25 anos. Foi num quadro como esse, como deve ser o trabalho desse nosso cafeicultor? Quais são os cuidados que ele tem que tomar agora, na fase de pré-colheita e colheita, para não tornar a situação ainda pior? Quem dá essa resposta para a gente agora é o extensionista Nelson Menoli Sobrinho, da Emater de Grandes Rios. Vamos ouvir.
Primeiro fato, né, que nós tivemos no estado do Paraná uma condição climática não tão favorável para essa safra, e nós tivemos um volume muito grande de floradas. Então nós tivemos aí praticamente 5 meses de floradas, o que não é tão normal para o estado. Então isso vai dificultar com certeza o processo de colheita. Mas eu sempre digo, né, que o produtor precisa procurar colher com um percentual menor possível de verde, ou seja, o maior percentual possível de grãos maduros, né, que é o que vai realmente refletir na qualidade melhor, e começar pelos talhões que amadurecem mais cedo, porque o café arábica, você tem várias cultivares, algumas com maturação precoce e outras com maturação extremamente tardia. Então, procurar começar a colheita naqueles talhões que amadurecem mais cedo e escalonar essa colheita no decorrer desses 4 meses próximos aí. Sempre levar o café rapidamente, depois de colhido, para o terreiro, né? E para o secador, para iniciar o processo de secagem o mais rapidamente possível, evitando o processo de fermentação e, obviamente, a perda de qualidade. E o segundo passo, que é colheita no pano, evitar que esse café caia ao chão e se, obviamente, misture com terra, que nós temos no solo bactérias, fungos que podem atacar esse café, principalmente maduro. E quem está na lavoura de café, quem nessa época do ano, quem não chega num pé de café e colhe aquele grão bem madurinho e coloca na boca, aquilo é muito doce. Então, se nós, como seres humanos, gostamos de açúcar, imagine fungo e bactéria. E isso pode refletir em perda de qualidade muito rapidamente, se o produtor não tomar cuidado, né?
E outra preocupação deve ser com a mão de obra, né?
Tem. Na verdade, no Paraná nós temos um problema de mão de obra, aliás, o mundo inteiro passa por isso, né? Nós estamos trabalhando com uma quantidade de mão de obra muito escassa. E aí, obviamente, o produtor tem que se atentar, bem antes da colheita, de verificar qual a disponibilidade de mão de obra dele, da família, e, se necessário, a contratação de gente de fora. Mas tem que pensar nisso antes, porque todo mundo colhe café no estado do Paraná de uma vez só. Então não tem uma colheita assim tão escalonada como temos em outros países. Por exemplo, com a Colômbia, nós temos 9 meses de colheita. A nossa colheita dura em torno de 3 a 4 meses no máximo, né? Então tem que verificar se a mão de obra é disponível, quanto tempo vai durar a colheita, se os equipamentos que ele tem à disposição dele para a colheita estão em condições, se a infraestrutura que ele tem para preparo e secagem estão em boas condições. Se não, logicamente, se prevenir e fazer os consertos necessários na infraestrutura, nos equipamentos, para ele não amargar, de repente, uma situação que ele possa ter que parar a colheita para verificar isso depois, né?
Nós ouvimos aí o agrônomo extensionista Nelson Menoli Sobrinho, da Emater de Grandes Rios. Ele que deu algumas dicas importantes, dicas úteis para o produtor de café melhorar o resultado de sua colheita, que começa ainda antes do final deste mês aqui em nosso estado. Bom, e aqui antes de terminar, mais uma notícia boa. Olha, está valendo a partir deste mês um acordo entre o Brasil e o Chile que vai facilitar a venda de produtos orgânicos entre esses dois países. Um acordo inédito na América do Sul. E é mais ou menos assim. O Chile vai reconhecer a certificação feita pelo Brasil para comprar nossos produtos orgânicos e o Brasil aceitará a certificação dos chilenos também. Bom, uma medida muito interessante, especialmente para os nossos pequenos produtores que lidam com a produção orgânica de alimentos. Isso porque elimina burocracia e baixa custos para a exportação. Bom, era esse, meu amigo, minha amiga, o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande, forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!